Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Amigo da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira, você está ouvindo Dias Melhores, um projeto de divulgação científica composto de uma série especial de programas patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Professores e estudantes da educação básica de escolas públicas dialogam com pesquisadores dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES. Hoje recebemos o sociólogo e pesquisador Rogério Barbosa, do CEPIDES 100, Centro de Estudos da Metrópole. Ele conversa com os alunos Gabriela de Oliveira, Sidney Fernando da Rosa Júnior e com o professor de filosofia Carlos Roberto de Souza, da Escola Estadual Antônio Francisco Redondo. Nós vamos ter agora uma pergunta feita pelo Sidney.
Rogério, em sua opinião, o que ocasiona a desigualdade social no estado de São Paulo?
Bem, a gente no SEM sempre acaba olhando para o Brasil. Nesses últimos anos, quando nós pensamos a desigualdade, nós não nos atemos simplesmente ao estado de São Paulo. Tem várias razões para isso. Em primeiro lugar, porque as desigualdades são relacionais. A desigualdade no Nordeste, em boa medida, se deve à forma pela qual a relação entre o Nordeste e o Sudeste aconteceu. O Sudeste se industrializou muito rapidamente e, mesmo antes da industrialização, durante o período cafeeiro, se tornou um centro econômico muito importante. E o Nordeste acabou se tornando dependente da região Sudeste. O Nordeste acabou fornecendo mão de obra barata. E a pobreza do Nordeste, em alguma medida, se deve à riqueza do Sudeste. Então, se a gente olha só para um estado ou só para uma região, desconsiderando o que acontece na relação entre regiões, a gente compreende mal o fenômeno da desigualdade. Então, o que é a causa da desigualdade no Brasil hoje? Bom, não tem como fugir da história. A causa da desigualdade no Brasil tem a ver com a forma pela qual o Brasil se relacionou com os outros países, com Portugal, que era a metrópole durante o período da colônia, com a Inglaterra durante o período do Império, e nós sempre assumimos uma posição de dependente. Os cientistas sociais no Brasil mostraram muito bem, ao longo de muitos anos, que o Brasil fornecia mão de obra barata, fornecia matéria-prima barata. Isso fez com que nós nunca saíssemos da posição econômica de dependente dos produtos manufaturados e industrializados, sempre mais caros. Uma segunda coisa tem a ver com processos internos ao país. Quando a industrialização começa a ocorrer, principalmente na região Sudeste, as regiões ao redor acabam não tendo tanto foco assim no desenvolvimento econômico e fornecendo mão de obra barata, gerando então um núcleo bem desenvolvido no Brasil e uma periferia pouco desenvolvida, periferia mais pobre. Isso continua mais ou menos até hoje. São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, por muito tempo, concentraram as indústrias. Trabalhos recentes têm mostrado que a indústria tem saído um pouco desse centro, mas se deslocado para uma região que é bem próxima. Campinas, o sul de Minas, quer dizer, é um círculo concêntrico em torno da metrópole de São Paulo. Regiões mais pobres continuam ainda não tão industrializadas assim e com empregos que nem sempre são os melhores. Uma razão também pela qual a industrialização acabou acarretando desigualdade, também histórica, é que quando a decisão para trazer indústrias no Brasil ocorreu, principalmente a partir da década de 30, o tipo de indústria que se implementou aqui no Brasil era fundamentalmente intensa em máquinas e capital físico, intensa em produtividade baseada em maquinário e não tanto em mão de obra. Isso significa que o Brasil começou a se industrializar, a se modernizar economicamente, e muita gente ficou atraído pelas suas oportunidades, chegava nas cidades grandes, principalmente aqui em São Paulo, e o que acontecia? Não tinha emprego. Essas pessoas começaram a se aglomerar, formando periferias, formando as favelas, formando um grande setor informal de serviços e comércio. E isso permanece até hoje. Quando a gente chega, por exemplo, na 25 de março, em certa medida, a origem histórica da 25 de março ou do Brás é uma série de pessoas que estavam fazendo de tudo para conseguir ganhar a vida aqui em São Paulo, tentaram achar aqueles melhores empregos prometidos na indústria, mas não encontraram. Então a forma pela qual os governos e os empresários decidiram industrializar o Brasil gerou consequências que duram até hoje. Mas para além das razões históricas, o tempo todo a desigualdade ela é produzida e reproduzida por decisões de famílias, dos governos e das empresas. No Brasil a gente teve um famoso levante das desigualdades nos anos 60, durante a ditadura militar. E houve uma grande controvérsia. Por que a desigualdade aumentou durante o período militar? Vocês ouviram falar disso já? O bolo precisa crescer para depois ser dividido? Isso foi uma frase de um economista que era ministro da Fazenda na época, o Delfim Neto. Ele estava falando, olha, o Brasil está crescendo, só que os ricos estão ganhando muito e os pobres estão ganhando, mas em velocidade menor. Isso significa que está todo mundo melhorando de vida, apesar de que os ricos estão melhorando muito mais rápido. Isso aumentava as distâncias sociais entre esses dois grupos e gerava desigualdade. Mas por que isso estava acontecendo com os ricos? Por que os ricos estão tão mais rapidamente crescendo? Uma das razões é que o governo fez uma política deliberada, foi uma decisão então, de dizer, bom, nós queremos reduzir os custos dos empresários que estão muito altos e vamos então reduzir o salário mínimo. Então houve uma lei que proibia o aumento de salário mínimo por muitos anos e isso permitiu com que o salário barato impusesse poucos custos aos industriais e os industriais então tiveram altas taxas de lucro. Isso aumentou a diferença entre trabalhadores e proprietários naquele momento. Isso é uma decisão. Mais recentemente, a decisão foi o oposto. A partir de 95, e durante o governo Fernando Henrique, depois com o governo Lula também, o salário mínimo cresceu sistematicamente. Então a gente viu um ganho de poder de compra por parte dos trabalhadores, e isso significou uma redução das desigualdades, porque o salário mínimo atinge as pessoas mais pobres. Quer dizer, decisões políticas tomadas a qualquer momento podem aumentar ou reduzir a desigualdade. Na medida em que o governo decide pagar mais pelo trabalho, ou decide aumentar as políticas sociais, de saúde, de educação, de transportes, você também pode diminuir as desigualdades. A desigualdade atual ela é formada por uma série de decisões tomadas no passado e que reverberam até hoje e tomadas no presente o tempo todo, às vezes atuando no sentido de diminuí-las, às vezes atuando no sentido de aumentá-las.
Quero agradecer ao Rogério a resposta que ele deu, mas também ao Sidney pela pergunta que proporcionou ao Rogério nos dar essa aula aqui, muito bem apresentada. Gabriela, qual é a pergunta que você tem para fazer?
Então, Rogério, o que é ser um cientista social?
Muito legal. Bom, o que eu faço como sociólogo? Em boa medida, todo cientista tem que se informar sobre as pesquisas que estão sendo produzidas nos outros lugares, porque no final das contas, o que importa é aumentar o status e a quantidade de conhecimento que existe hoje. Então, eu não quero simplesmente repetir o que está sendo feito por aí, eu preciso aprender com os outros para tentar ver aonde eu posso pesquisar e entender mais, e posso também tentar replicar para fazer de novo a mesma pesquisa dele para ver se ele está certo mesmo. Boa parte da ciência se baseia na dúvida. Será que ele fez isso direito? Será que eu posso confiar nesse resultado dele? Eu acho que ele está errado. Então, nessa dinâmica de tentar se informar sobre o que os outros estão fazendo, a gente pode ter acesso a informações que a gente não conhecia, a gente aprende muito e a gente pode ter ideias para fazer as nossas próprias pesquisas, para refutar, para discordar ou também para confirmar e corroborar uma coisa que não está muito bem colocada. Então, ser sociólogo é, na verdade, se informar sobre pesquisas sociológicas feitas por outros sociólogos e depois elaborar uma pesquisa própria que visa conhecer coisas que não estão muito bem explicadas nas pesquisas dos outros, aumentando assim essa quantidade de conhecimentos. Como é que a gente faz essas pesquisas? Bom, coletar dados em pesquisa social significa entrevistar pessoas. Em alguma medida a gente se baseia em dados de entrevistas, não é só isso, mas é muito importante ir até os indivíduos, ir até as pessoas, conversar com elas, saber como é que a vida delas está. Porque no fundo o que a gente propõe é conhecer o comportamento humano. E o comportamento humano é muito melhor conhecido pelas próprias pessoas que estão se comportando. Entrevistas são essenciais. Mas as entrevistas não são feitas simplesmente com gravador e tudo mais, não. Tem vários tipos de estilos de entrevista. Algumas delas, sim, a gente coloca um gravador e conversa, faz um monte de perguntas para essas pessoas, perguntando como é que a vida delas é. Mas também nós temos questionários estruturados, desses de marca X. Pesquisadores vão até a casa das pessoas, fazem uma série de perguntas com alternativas fechadas e depois a gente pode fazer análises matemáticas e estatísticas. Em boa medida, os sociólogos hoje fazem uso de estatística. Eu tenho formação em estatística e em economia, faço muita coisa com matemática, faço conta o dia inteiro, mas esse é o meu estilo de fazer sociologia. Eu tenho muitos amigos que não gostam de fazer conta e fazem de outras formas. A gente também coleta dados indo até os ambientes e conhecendo eles. Chama isso de etnografia. Por exemplo, posso ir até uma feira, sei lá, na 25 de março ou a feira da madrugada, observar como é que as coisas estão ali. Porque às vezes perguntar as coisas para as pessoas não levam as melhores respostas. A melhor forma é observar elas se comportando. Então a gente acaba se colocando como observadores do comportamento social. Essas técnicas de etnografia foram muito utilizadas para conhecer, por exemplo, o comportamento dos índios. Quando a antropologia estava começando, muitos antropólogos iam para tribos indígenas ou para regiões mais distantes dessa sociedade ocidental, né, onde a antropologia nasceu. Por exemplo, o pessoal ia para as ilhas próximas à Austrália, na Polinésia e Melanésia, fazer observação dos grupos que tinham lá, às vezes de aborígenes na Austrália também, etc. E os índios brasileiros foram muito estudados por antropólogos. Eles iam lá e tentavam emergir e viver aquela vida dos índios com eles, comer da mesma comida, viver nas mesmas casas, e não tem forma de conhecer melhor a vida do outro que vivendo com ele. Bom, parte é coletar dado, depois a gente tem que analisar, e a gente lança a mão de uma série de informações e técnicas de análise. A estatística ela é legal para analisar aqueles dados que vêm de questionários, que são dados mais fechadinhos, alternativas de marca X. Mas a gente tem técnicas de análise de texto, técnicas de análise de entrevistas, que a gente usa para entender melhor dessas coisas coletadas com gravador. E as etnografias, elas são analisadas também na forma de texto. Você tem que fazer um caderno de campo, anotar tudo que você está observando, e a gente analisa aquilo ali como se fosse uma transcrição. Bem, ser sociólogo é um pouco disso, é ler, analisar, coletar dados, escrever depois e publicar para divulgar os resultados que você está encontrando.
E aí, Gabriela, será que você está convencida a ser uma cientista social?
Poxa, agora eu tô.
Amigos, vocês estão ouvindo o programa Dias Melhores. O programa Dias Melhores é um projeto de divulgação científica patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, no qual professores e estudantes da educação básica de escolas públicas dialogam com pesquisadores dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES. Hoje nós estamos recebendo o pesquisador, o sociólogo Rogério Barbosa, que representa o Centro de Estudos da Metrópole. Recebemos também da Escola Estadual Antônio Francisco Redondo os alunos Sidney Fernando da Rosa Júnior, a aluna Gabriela de Oliveira e o professor de Filosofia Carlos Roberto Souza. É o Carlos que vai fazer agora uma pergunta.
Rogério, quais são os problemas recorrentes encontrados por este centro de pesquisa, o CEM, mediante aí este trabalho?
Bom, uma dificuldade que todo cientista social tem é que o objeto de estudo não é estático. É diferente de estudar, por exemplo, um material físico, que eu posso simplesmente observá-lo. Os seres humanos estão em movimento o tempo todo, e mais do que em movimento, eles interpretam as nossas interpretações. Nós somos seres humanos tentando entender seres humanos. Eu tenho um acesso parcial e limitado ao comportamento humano de outra pessoa. Então é muito difícil dizer de forma inquestionável que a causa de um certo comportamento é esse, porque os próprios agentes interpretam as nossas respostas, podem discordar e dizer que é outra coisa. Isso é uma dificuldade específica da ciência social que nenhuma outra ciência sofre. Um átomo não vai responder ao físico dizendo que, na verdade, não, você entendeu errado. Ele pode se comportar de uma maneira que o experimento não previu, mas isso não é uma interação nos mesmos termos que as interações humanas. Os processos são dinâmicos. E é difícil também isolar o que são fenômenos conjunturais e o que são regularidades no comportamento social. Por exemplo, será que a sociedade contemporânea, em todos os países, ela está caminhando para um processo de se tornar cada vez mais racional? O que significa mais racional? Significa que as burocracias serão cada vez mais eficientes, que as pessoas pensarão mais claramente, significa que, enfim, as pessoas terão uma compreensão mais científica da realidade, menos mágica, menos mística. Será que isso está acontecendo? A gente não sabe, porque a gente tem evidência de que isso aconteceu nos últimos 400 ou 500 anos, mas nada garante que esse processo pode ser interrompido ou que uma pequena inflexão pode depois sumir e o processo retomar. A gente não sabe completamente diferenciar conjuntura de processos regulares. A gente acredita que sim, a gente tem caminhado para uma racionalização. Isso é um achado sociológico muito antigo de um sociólogo chamado Max Weber, fala do processo, mas a gente não pode garantir que esse processo vai acontecer para sempre, e a gente não pode garantir que tudo que a gente observa no dia a dia é evidência desse processo acontecendo, porque pode ser conjuntura, pode ser contextual e pode ser ruído ao invés de sinal, nos termos que a física usa.
Bem, nós vamos ter agora mais uma pergunta feita pelo aluno Sidney.
Rogério, sendo sociólogo e pesquisador e possuindo bastante conhecimento sobre o âmbito estatístico, qual seria a sua perspectiva sobre a desigualdade social no Brasil daqui a 50 anos?
Essa pergunta é ótima, porque a gente publicou, não faz dois anos, há um ano e pouquinho, um livro que chama Trajetórias da Desigualdade, o quanto o Brasil mudou nos últimos 50 anos, nos 50 anos que passaram, né? Então você está falando dos próximos 50 anos. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer é que não dá para prever o futuro. O que a gente tenta fazer é identificar as condições sobre as quais a desigualdade pode subir ou descer. A desigualdade pode aumentar ou diminuir. Isso significa que a gente pode tentar fazer cenários prospectivos possíveis, mas a gente não consegue prever o futuro. Se algumas coisas continuarem desse jeito, o resultado vai ser esse. Se algumas coisas continuarem de outro jeito, o resultado vai ser outro. Uma coisa que a gente sabe, por exemplo, é que o Bolsa Família aqui no Brasil foi muito importante para a redução da pobreza, mas não tanto das desigualdades. Significa que pessoas que estavam no nível muito baixo de consumo e de acesso a bem-estar tiveram um grande aumento. Eles passaram de passar fome para ter alguma coisinha e alguma condição até de comprar um bilhete para ir procurar um bilhete de ônibus para ir procurar emprego e tudo mais. Você tirou as pessoas da extrema miséria, mas as distâncias sociais maiores continuam muito grandes. Então, o Bolsa Família é essencial para que a pobreza diminua, mas ele não foi essencial para que a desigualdade acabasse. Bom, a gente sabe que, então, quer dizer, o Bolsa Família é importante, mas ainda é insuficiente. Que tipo de política a gente pode implementar, então? Bom, uma política que foi muito eficiente foi o salário mínimo. O salário mínimo realmente foi um grande motor para a redução das desigualdades nos últimos 16 anos. O salário mínimo é muito mais do que o Bolsa Família. Ele injeta uma capacidade de consumo muito grande nas pessoas e melhora a qualidade de vida delas bastante. Então, uma coisa que a gente sabe é se o salário mínimo decrescer demais ou ficar congelado, como foi no caso da ditadura militar, certamente a desigualdade vai aumentar. Mas eu não posso garantir, porque as decisões sobre quem aumenta o salário mínimo não são tomadas pelos sociólogos, mas sim pelos políticos. A gente pode dizer, olha, continuem com uma política legal de salário mínimo. É claro que tem riscos, porque um salário mínimo muito alto pode aumentar a inflação. Mas, ao mesmo tempo, um salário mínimo congelado pode fazer com que a população, principalmente que recebe nesse nível de renda, se torne muito pobre. Por último, eu gostaria de mencionar a importância da educação. A educação, ela acaba sendo a porta para os melhores postos no mercado de trabalho. A educação aumenta a produtividade, a educação aumenta o entendimento das pessoas sobre o que elas fazem, aumenta essas habilidades cognitivas e não cognitivas, as pessoas sabem como se comportar melhor no ambiente do trabalho quando elas são educadas, e isso abre uma série de coisas. Se as oportunidades educacionais são comprimidas, significa, ou seja, se as oportunidades educacionais não crescem muito rápido, a desigualdade vai aumentar. Então, uma política de aumento da oferta educacional é uma política de redução das desigualdades. Estudos econômicos mostram que, na década de 2000, 40% da redução da desigualdade se deve ao aumento educacional, à expansão do ensino médio e ensino superior, principalmente. Então, assim, eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer daqui a 50 anos, mas eu tenho certeza que, se o salário mínimo for comprimido, isso vai aumentar a desigualdade. Eu tenho certeza que, se a educação, a oferta educacional e a qualidade educacional não melhorarem na velocidade que a população precisa, a desigualdade também vai voltar a aumentar. Bom, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia incluir nessa conta. Taxação, forma como o imposto de renda pode ser mais ou menos progressivo, mas não dá para fazer previsão, não dá para fazer prospecção do futuro com certeza absoluta.
Eu acho que vão ser os sociólogos da geração do Sidney e da Gabriela que vão responder isso para a gente daqui a alguns anos, né? Gabriela, qual a sua pergunta?
Rogério, por meio das pesquisas, quais são as ideias para diminuir as desigualdades no Brasil?
Eu comecei a responder isso com o Sidney. Algumas dessas coisas que eu mencionei são muito importantes. Uma política educacional melhor, uma política de mercado de trabalho melhor, Mas eu gostaria de falar agora sobre outros aspectos. Quando a gente pensa em desigualdades sociais, a gente está pensando para além do econômico. Uma das fontes de desigualdade social é a desigualdade de gênero. São os aspectos relacionados às relações entre homens e mulheres. Então, as mulheres, em geral, recebem um salário muito menor do que os homens, fazendo às vezes as mesmas funções. Por que isso ocorre? Em alguma medida isso se deve a uma discriminação de gênero. Significa que empregadores olham para as mulheres e pensam que elas não são tão capazes de realizar aquelas tarefas quanto os homens. A gente não consegue mensurar isso, e isso é objeto de extrema controvérsia ainda nas ciências sociais. Mas é claro que isso acontece em alguma medida, a gente não sabe o quanto. Uma política de ação afirmativa para as mulheres, de colocar a imagem das mulheres como tão capazes quanto os homens, é uma política de redução de desigualdade. Isso é muito importante, isso é certamente essencial. Mas tem outras coisas que fazem com que as mulheres ganhem menos do que os homens no mercado de trabalho. Por exemplo, as mulheres são responsáveis por carregar os filhos. Elas ficam grávidas e elas têm que amamentar. Isso é impossível de ser transferido para o homem. Nesse período de gravidez e de amamentação, é comum que as mulheres se afastem do mercado de trabalho, às vezes com licença maternidade, mas muitas vezes elas deixam esses postos e não retornam. Uma política de melhores creches, de aumento ao apoio à mulher de final de gestação e de parto, poderia fazer com que as mulheres continuassem no mercado de trabalho por mais tempo. Porque quando elas saem, elas vão começando a perder oportunidade de adquirir experiência, enquanto os homens estão lá sendo promovidos, aprendendo mais, tendo melhorias no salário. Isso faz com que as mulheres sejam deixadas para trás. Então, mesmo quando elas voltam alguns anos depois para o mercado de trabalho, elas já voltam com desvantagens. Uma política de melhoria da desigualdade de gênero é uma política de tornar o trabalho das mulheres mais flexível, com horários mais flexíveis, que possa, às vezes, receber os filhos no trabalho e que talvez aumente a oferta e a compatibilização entre creche e trabalho, para deixar as crianças lá. Isso é essencial. Não pensar em creches é pensar com a cabeça de homem, e o que é muito predatório para as mulheres no mercado de trabalho. O mesmo pode ser dito para a raça. Sistematicamente, negros recebem menos do que brancos no mercado de trabalho. As raízes para isso são históricas e geram hoje discriminação. Uma política de ação afirmativa para negros é importantíssimo nesse sentido. Significa que quando a gente abre vagas específicas para pessoas de escola pública e negros nas universidades, a gente está, na verdade, falando assim: olha, sim, negro, o seu lugar é aqui dentro da universidade e nós precisamos formar uma elite negra, quer dizer, pessoas em posições importantes, às vezes empresários, às vezes intelectuais, às vezes políticos, para que eles apareçam na televisão e os outros negros, crianças que estão assistindo, falam assim: olha, aquele lugar é para mim. Isso gera, então, uma mitigação desse processo de autoseleção. Isso é muito importante ser feito. Então, a desigualdade social pode ser trabalhada de diversas formas e não é só o lado econômico. Aspectos culturais e que geram resultados em raça e gênero, por exemplo, são fundamentais. E não mencionei outra infinidade de coisas que eu podia falar. Índios, desigualdades regionais, etc. Tem muita coisa para fazer.
Eu acho que a gente vai ter que combinar um outro programa para voltarmos aqui para conversarmos com você. Está muito bom esse nosso papo aqui com o sociólogo Rogério Barbosa, mas infelizmente estamos finalizando o nosso programa. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você, Rogério. Quais são os limites, quais são as dificuldades que você enfrenta? E uma outra pergunta é o seguinte: como que os estudos desenvolvidos no SEM, ou não sei se como, mas se os estudos desenvolvidos no SEM nos torna pessoas e mundo melhores?
Sobre as dificuldades, respondi isso parcialmente quando respondi ao professor Carlos. Estudar o comportamento social é muito difícil. Isso significa que as dificuldades que o SEM enfrenta são, na verdade, semelhantes às dificuldades que qualquer cientista social enfrenta no seu dia a dia. Compreender o comportamento humano, que é um fenômeno dinâmico, sendo nós mesmos, seres humanos, tentando nos compreender, a gente tem um limite muito sério. Nós somos o próprio fenômeno tentando entender a si mesmo. É muito mais fácil entender como funciona a ecologia dos leões ou como funciona a ecologia dos macacos, porque os macacos não vão dizer pra gente: não, não é isso não. E os macacos não mudam tanto de comportamento. Em uma sociedade dos macacos é muito mais estável. Se a gente olha o ser humano hoje e há 4 mil anos atrás o Egito estava com a maior potência do mundo. E agora é completamente diferente. Nós mudamos muito, nós mudamos a nossa compreensão sobre nós mesmos o tempo todo, e nós não somos tão estáticos quanto os fenômenos físicos e o comportamento dos animais. Essa é uma dificuldade que o SEM enfrenta, mas é uma dificuldade que qualquer cientista social enfrenta também. E sobre como o SEM pode ajudar a pensar sobre dias melhores? Bom, a gente precisa compreender nós mesmos. Apesar de ser tão difícil assim, eu acho que o caminho que um cientista pode oferecer é o caminho da compreensão. Mesmo que parcial, entender as consequências dos nossos atos é o passo fundamental para dias melhores. Entender a consequência das políticas públicas que nós formulamos, entender a consequência de decisões políticas que são tomadas em determinados momentos, entender a consequência da interação entre agentes econômicos, isso tudo é muito importante, porque então a gente pode saber que decisão a gente quer tomar, tendo em vista as consequências que elas geram. Eu acho que a compreensão do comportamento humano é a contribuição que um cientista social poderia dar e que a gente tenta dar, especificamente pensando na desigualdade e nas políticas públicas no Centro de Estudos da Metrópole.
Bem, finalizando aqui o nosso programa, eu quero agradecer ao sociólogo Rogério Barbosa, que hoje representou o Centro de Estudo da Metrópole. Quero agradecer também aos alunos Sidney e Gabriela e ao professor Carlos, que representaram a Escola Estadual Antônio Francisco Redondo. Nós estamos finalizando hoje o programa Dias Melhores, lembrando que esse programa é patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por meio do programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico Mídia Ciência. Tem a supervisão científica do professor doutor Luciano Maluli e a supervisão técnica do professor doutor Eugênio Butti, ambos da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu agradeço também a Rádio USP, que nos abriu esse espaço para a veiculação desses programas Dias Melhores. E para finalizar, o pesquisador Rogério trouxe uma música. Qual é a música? Por que você escolheu essa música?
Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil e Dominguinhos, fala de um sertanejo que chega à cidade grande e das dificuldades que ele tem de se adaptar a essa vida. Pensar nessa situação do migrante, nas dificuldades que essas pessoas têm de se adaptar ao mundo moderno, foi o que me levou a ser sociólogo. E essa música em especial tem uma contribuição muito grande nessa decisão de fazer ciências sociais.
Ok, nós vamos ouvir essa música e nós nos despedimos até o próximo encontro. Obrigado, amigos.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como um rei desgarrada nessa multidão boiada, caminhando aí.
Melhores. um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.